Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Tivemos que colocar isso na vinheta, né?
Vou processar você por vazamento. Vazamento. Esse choro aí é do Arthur. Esse choro é do meu filho.
É assim
Arthur.
Mesmo, meu
Vou processar. Vou botar você na Polícia Federal,
ah,
hein?
Ah, isso tá bem. Tá bom, então.
Almirante Nel, você já é o Almirante Nel. Isso deve ser vingança dele depois da porcaria de jogo do Flamengo ontem. Merecia perder de 3 do Fluminense.
É. Mas bom dia e bom retorno, Neumann.
Bom dia, Aysenabak. O craque, é um prazer, uma honra, uma alegria estar de volta à sua companhia e à companhia de Carolina Ercolim, do Almirante Nelson, todo mundo aí, dos nossos melhores ouvintes.
Muito bem, vamos então para o primeiro destaque já.
Não, ninguém vai me dar bom dia, nada.
Ah. Bom dia, Neumani.
Bom dia, Carolina, bom dia, Almirante Nelson.
Tudo bem aí?
Tudo.
A gente, de vez em quando, não se importa de ouvir
fora,
de fundo um chorinho de bebê, tá?
É, fora noite sem dormir.
É.
Ó, tá
um bocejo entre um comentário e outro também é normal, tá? Nesse começo.
Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juvenal, né? Juvenal, Juliano. Bom dia, Clã Bonfim. É, Alice, Isadora e Emanuel. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Inclusive, o Arthur de Castro Pinto.
Opa, então tá bom, bom dia pro Arthur também. É, vamos falar aqui desse destaque hoje, no alto da primeira página do Estadão. O PF investiga invasão de telefones de Moro e do MP. É o título da reportagem. É, o que há de mais revelador nesse episódio de invasão dos telefones do ministro Sérgio Moro, na época que ele era juiz também, e do procurador da Lava Jato, e que tem agora detalhes também de uma revelação do site The Intercept Brasil?
É, há um mês a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar ataques feitos por hackers aos celulares de procuradores da República que atuam na Lava Jato. E há 4 dias, outro inquérito foi aberto para apurar ataques ao celular do ministro da Justiça. Ontem, o site da Intercept Brasil divulgou um suposto conteúdo de mensagens trocadas que é altamente vexaminoso, tanto por parte do ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, como procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa em Curitiba. As conversas mostrariam que Moro teria orientado investigações da Lava Jato. Não me parece que esta seja a função do Moro, né? O Moro é juiz. Ele liderava, a meu ver, a Lava Jato para tomar decisões que levassem em conta os argumentos da Procuradoria, dos procuradores, chefiados por coordenados por Deltan Dallagnol, e os argumentos da defesa dos réus. O fato de ele orientar a investigação é muito grave e certamente provocará um grande rebuliço jurídico nos altos tribunais. A Força Tarefa emitiu uma nota nessa madrugada criticando o vazamento e dizendo que a imparcialidade da atuação da justiça é confirmada por inúmeros pedidos do Ministério Público indeferidos por 54 absolvições de pessoas acusadas e por centenas de recursos do Ministério Público. É o típico caso da explicação mal dada, da desculpa amarela. Não é por aí. O vazamento, de fato, é criminoso, como é criminoso qualquer vazamento. Agora, é profundamente irônico, no mau sentido da palavra, que aqueles que vazavam, ou pelo menos que são suspeitos de vazar, agora estejam reclamando de vazamento. Isso precisa ser bem esmiuçado, e o fato de ter sido divulgado por The Intercept, que tem entre seus fundadores o Glenn Greenwald, um americano radicado no Brasil, que é um dos autores da reportagem, né, que tem a ver com aquele caso lá do Julian Assange, né, isso não altera em nada. O site afirma que há conversas escritas e gravadas em que Moro sugeriu mudança de ordem de fase de Lava Jato, além de dar conselhos, fornecer pistas e antecipar uma decisão a Dallagnol. Isso aí é como se diz lá em Campina Grande, mesmo que queijo para a defesa dos acusados, Lula, Palocci, todo mundo que está preso por causa da Lava Jato, Marcelo Odebrecht, por causa da Lava Jato. Pode até levar a algo semelhante ao que aconteceu com o Castelo de Areia, que realmente se dissolveu no Superior Tribunal de Justiça. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Muito bem, vou falar também sobre a semana passada e repercussão que pode ter nessa semana, da importância da decisão do Supremo de permitir as vendas de subsidiárias das estatais sem autorização do Congresso, né, Omani?
A Rádio Eldorado aqui, né, nesse noticiário, já leu o editorial, mas eu acho de suprema importância repetir que essa é uma decisão histórica, realmente, histórica duas vezes, histórica porque é correta, é correto que as estatais possam vender suas subsidiárias sem cair no processo político de sempre, né? E também histórica porque o Supremo corrigiu um erro dele próprio. E exatamente é esse o título do editorial, do qual eu vou tomar a liberdade de ler dois parágrafos da abertura, para manter o nosso ouvinte por dentro. Mesmo que ele já tenha ouvido o editorial editado aqui na rádio, eu gostaria de ler esses trechos. A decisão do Supremo Tribunal Federal, dispensando a autorização legislativa para a venda do controle de subsidiárias de empresas públicas e sociedades de economia mista, tomada em sessão na quinta-feira passada, como você lembrou, Carolina, reparou flagrante intromissão da própria Corte em assunto exclusivo da direção das estatais. Essa correção reduz a insegurança jurídica dos negócios dessas empresas, condição essencial para a sua saúde financeira e para a confiança dos agentes privados que nelas investem. O editorial não deixa de dar uma lapadinha, né, nos ministros que votam sempre pela confusão, sempre pelo prazo retardado, né? Alguns votos, diz o editorial, de ministros do Supremo, no entanto, indicam a permanência naquele tribunal de uma visão contaminada pela política, o que infelizmente prenuncia mais decisões ideologicamente motivadas, como essa que acaba de ser derrubada, Eisenabach. Ô, craque!
Muito bem. Ô, Neumann, o presidente Bolsonaro tem razão quando ele reclama de obstrução da oposição para conceder o crédito suplementar para cumprir aquela regra de ouro que impede o governo de se endividar, e dizendo que isso vai prejudicar verbas para programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo?
Bom, em primeiro lugar, ele tem razão. É claro que se o Congresso não dá a permissão para que ele se endivide mais 240 milhões, né? Bilhões de reais, realmente isso vai atingir todas as despesas. Agora, ele usou um argumento seletivo que responde à chantagem do Congresso de uma forma também meio chantagista, né? Ele anunciou que vai suspender os benefícios a idosos e pessoas com deficiência este mês, se o Congresso não aprovar o crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões, né? E ele agora relacionou a dificuldade da tramitação à oposição e ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Segundo o Bolsonaro, a oposição está trabalhando para inviabilizar o pagamento de beneficiários do Bolsa Família, idosos com deficiência, Plano Safra e Pronaf, para alcançar seus objetivos, vale até prejudicar os mais pobres, né? Isso aí é chantagem contra chantagem e, na verdade, os prejudicados são os pobres. São os mais pobres, né? É claro que o PT sempre usou, e a esquerda sempre usaram esses, os mais pobres, como massa de manobra, como elementos políticos de forma bastante cruel até e desumana. Ao fazer isso de volta para forçar uma posição da oposição, o presidente Bolsonaro entra no mesmo jogo, né? Para ser bastante coerente, ele teria que primeiro garantir o pagamento desses mais pobres e depois, por exemplo, o dos privilégios dos funcionários públicos, que, como são despesas que não, nas quais não se pode mexer, continuarão alguns funcionários, os marajás, os juízes, os procuradores, os personagens dos vazamentos denunciados pelo Intercept Brasil, né? De qualquer maneira, o mínimo que se espera é que a oposição não consiga. Aí, outra coisa é que a oposição não tem número para fazer isso. A oposição pode até obstruir, mas não tem número para impedir que aconteça isso. O presidente também está desviando a atenção para a esquerda, quando, na verdade, a esquerda conta com a cumplicidade de deputados para conseguir número para chantagear. No caso, principalmente, o Centrão. E o presidente não falou no Centrão na sua declaração, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, vamos falar sobre o caso Queiroz ainda? Queria saber, na sua opinião, em que o desaparecimento do ex-motorista de Flávio Bolsonaro para prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Rio prejudica, né, o filho do presidente da República desde o início do ano?
O Estadão mostrou no dia 6 de dezembro do ano passado que uma investigação sobre um suposto... É aquela tal da rachadinha, né, que o deputado, o vereador, que frequenta todas as câmaras de vereadores e assembleias legislativas da Câmara dos Deputados, do Senado e tal, em que o parlamentar participa, recebe de volta 80%, 90% dos vencimentos de alguns servidores que não são qualificados para os quartos, para os salários, são nomeados e ficam felizes da vida de receber por não trabalhar e devolvendo parte do dinheiro, né? Só que essa revelação feita pelo COAF pegou de cheio a família Bolsonaro, porque o senador Flávio Bolsonaro era deputado na Alerj e um de seus funcionários, seu motorista, Fabrício de Queiroz, também foi flagrado numa movimentação atípica de 1.200.000. Argumenta-se que o presidente da Assembleia, o André Siciliano, do PT, com o sobrenome de chefe miliciano e com apoio do governador do Rio, se elegeu presidente da Assembleia e também com uma participação bem maior. Seus assessores, como a senhora chamada Elisângela Barbieri, movimentaram 49 milhões de reais, não 1 milhão e 200 mil. De qualquer maneira, hoje a pergunta que se faz em todos os cantos é a seguinte: onde está o Queiroz? O Queiroz, o Fabrício Queiroz, o ex-motorista do Flávio Bolsonaro, está desaparecido, pagou uma conta no Hospital Albert Einstein de R$ 134 mil reais em dinheiro vivo, não comparece para depor no Ministério Público e contar sua versão, que o senador Flávio Bolsonaro já disse que era plausível, mas agora já está exigindo também dele uma manifestação, e até o Paulo Coelho, né, o mago, já ensinou sobre a possibilidade dele não estar mais entre os vivos. Seja como for, o assunto está fazendo 6 meses, merece a primeira página do portal do Estadão hoje, é por isso que eu estou lembrando. Onde está o Queiroz? Onde está o Queiroz, dona Alessio Raíssen Abac?
Fica a pergunta, né? Todo mundo quer saber.
O Queiroz e a Elisângela Barbieri.
Também, né? Ô, Neumani, agora está tendo uma semana importante para a reforma da Previdência, né? O relatório deve ser apresentado na quinta-feira, lá na comissão, pelo relator Samuel Moreira. Mas está se falando numa greve geral, até a deputada e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, está participando dessa convocação nas redes sociais. Como é que você vê isso? Que chances de sucesso teria essa greve?
Eu vou ler aqui o tweet da senhora Gleisi Lula Hoffmann. Gente, dia 14 é rua. Vamos parar o país contra a retirada de direitos dos trabalhadores, contra essa cruel reforma da Previdência e contra o desmonte do Estado promovido pelo governo Bolsonaro. Greve 14J, 14 de junho, né? É o hashtag do movimento, né? Vamos ver, é uma ocasião para se testar a força do PT e da esquerda junto à chamada classe operária. Eu quero ver, não vai ter operário lá, vai ter só militante. De qualquer maneira, vamos esperar. Hoje é 10, faltam 4 dias, e dentro de 4 dias nós teremos uma ideia do tamanho da força política do PT, já que o PT está nos fazendo o favor de fazer uma convocação para que nós possamos medir na rua. Agora eu queria aproveitar para exigir das polícias militares que forneçam os seus cálculos de multidão, que neste momento, esses cálculos são de interesse público. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O que mais prejudica a imagem do Brasil no exterior, Neumann? O ex-presidente Lula está na cadeia cumprindo pena por corrupção, lavagem de dinheiro? Ou a atual política externa brasileira, que petista chama de subserviente, né, aos Estados Unidos de Trump?
A Carolina é uma dama e ela não disse exatamente o que o Lula disse. Numa entrevista à Tutameia e ao DCM, que aliás é um absurdo, esse negócio do Lula estar dando entrevista preso, ele disse que o Brasil fica de quatro para os Estados Unidos. Agora, ele também ficou de quatro para ditadores. Há uma diferença muito grande. Eu não sou fã da política externa, tenho falado mal aqui da política externa, principalmente do chanceler. Agora, é uma diferença muito grande entre a política externa do Bolsonaro, prestigiando Maurício Macri, pedindo voto contra Cristina Kirchner, que aliás é candidata a vice, né, candidata a presidente, e até realmente uma certa subserviência dos Estados Unidos. Mas muito diferente da política do Lula, que era uma exportação de corrupção para ditadores amigos. Pegar dinheiro, criar um do povo, criar um desemprego recorde para aumentar a fortuna de Eduardo dos Santos em Angola, dos irmãos Castro em Cuba, de Nicolás Maduro e do pessoal do narcotráfico do Diosdado Cabello na Venezuela, etc. Como também é uma vergonha, ficou comprovada essa história do vazamento em que o juiz e os procuradores se comunicavam, recebiam, um passava instruções dos outros, recebiam. Se isso for comprovado, realmente não adianta reclamar de que é crime e vazamento, porque também se for crime e vazamento, então não vale nada do que faz o antes, né? É isso aí, Raíssa Abate, o craque.
Muito bem. Ô, Neumann, eu queria que você comentasse também um pouquinho aqui uma reportagem que o Estadão publicou aí no fim de semana, mostrando que o governo Bolsonaro, nos cinco primeiros meses, pode-se dizer, como está dizendo aqui a reportagem, se omitiu em um terço das votações na Câmara, porque em 31% das votações não houve orientação ali para os aliados. Como é que você vê isso?
A omissão do governo levou a se eleger o Rodrigo Maia, que é tudo menos confiável. O governo, através do Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, patrocinou a eleição do Davi Alcolumbre. São todos do DM, partidos do Onyx Lorenzoni, o veterinário que não dá assessoria jurídica à Presidência da República na chefia da Casa Civil, porque não tem conhecimento. Afinal de contas, a chefia da Casa Pública não cuida de boi, nem de cavalo, né? Mas o governo perde completamente o controle sobre a pauta da Câmara dos Deputados ao abrir mão de orientar o voto de seus aliados, segundo conta do Estadão, em 31%, ou seja, um terço das votações realizadas nesse primeiro mês do mandato do Jair Bolsonaro, né? É uma taxa de omissão recorde desde a gestão de Lula, indicando que em cada três propostas em tramitação não era de interesse do Palácio uma, né? Esses dados são da base basômetro, ferramenta do Estadão, que mede o governismo de deputados e partidos e que está sendo relançado em novo formato, né? Agora o basômetro tem registro do que aconteceu no plenário da Câmara nos últimos 16 anos, né? 844 mil votos dados por 1.811 deputados em 2.427 votações. Não é pouca coisa. É mais um efeito aí das mudanças nas relações entre os poderes desde que o Bolsonaro assumiu. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumann, vamos falar aqui da nossa sessão spoiler?
Spoiler! O Almirante Nelson devia bolar aí um prefixo musical para o seu spoiler.
Ele vai pensar no assunto, ele já está aqui raciocinando.
O Almirante está muito com dor de cabeça depois de ver os gols que o Gabigol perde. Mas
é um pouco,
bem.
É verdade.
Fala!
Então eu queria saber, na edição dessa semana da série Neumann Entrevista no seu blog, dá um spoiler aqui pra gente, o que vai ter lá?
Essa semana eu entrevistei a bióloga geneticista da Universidade de São Paulo, Maiana Zatz. Maiana Zatz é respeitadíssima no mundo científico pelas pesquisas que ela faz no Centro de Genética aqui da USP, a respeito do genoma, né, e das células-tronco, né? A Maiana, ela acha que um episódio aí que nos dá muita dor de cabeça que, às vezes, o Supremo tem que decidir sobre o tratamento final de pacientes que custam até 20 milhões de reais esse tratamento. E ela, então, aparece para nos informar na entrevista que uma solução poderia ser fazer triagem de mutações em casais que querem procriar. Muitas doenças genéticas, segundo Manhã nas Artes, de herança recessiva, isto é, em que um paciente, para ser afetado, precisa receber dois genes com mutação, um de cada progenitor, poderiam ser evitadas com um exame genético preventivo. É uma coisa semelhante a uma vacina, né? Então ela cita o caso da doença amiotrofia espinhal, AME, para a qual acaba de ser aprovada uma terapia pelo americano, né, o FDA, né, a um custo de R$2.100.000, ou seja, totalmente inacessível para os pobres do Brasil e também para os nossos cofres públicos. E ela também dá uma opinião bastante interessante na minha entrevista, né, que o meu blog está editando desde a semana passada, a respeito de que, na opinião dela, os professores de ensino fundamental deveriam ganhar mais do que os universitários, caso dela, os colegas dela da USP, e ser respeitado como são os professores no Japão. E ela dá a experiência dela própria. Ela estudou em escola pública e entrou na USP sem fazer cursinho. Os professores diziam que os alunos de escolas públicas não precisavam de cursinho, né? Hoje não é mais assim. Eu aconselho a leitura, está bombando aí no Twitter e no blog do Neumann e no Estadão. Eu aconselho a todo mundo, interessado ou não no caso, que tenha qualquer interesse nisso, que leia a entrevista de Maiana Zé, a quem eu agradeço publicamente a honra de ter me concedido essa divisão, esse compartilhamento de experiência com nossos leitores do Portal do Estadão. Carolina Ercolim, me lembra como é que você começa a contar, Carolina?
Só tem uma questão que estão perguntando aqui, se Arthur, você já explicou pra gente, mas o ouvinte tem o direito de saber. Se Arthur é homenagem ao Zico.
Arthur foi uma escolha feita pela minha sogra.
Sim.
Maria Bethânia Pimentel de Castro. Minha sogra que escolheu o nome Arthur, Isabel achou bom e eu achei muito bom também. Eu poderia dizer que há duas coincidências que me alegram muito. Uma é com o Zico, que é meu ídolo, não apenas como jogador de futebol, como também como pessoa. E a outra contra o meu maior ídolo da poesia, que é o Arthur Rimbaud. Só que o Arthur Rimbaud, como bom francês, tem H no nome. O meu não tem H no nome, porque o meu é um sertanejo em todos os sentidos. A Isabel, inclusive, escolheu um nome para ele, que é um alexandrino perfeito. Arthur de Castro Neumann e Pinto. Tá bom esse nome,
tá,
Carolina?
Bom.
Você preferia outro?
Não, tá bom isso. Tá. Escolheu bem.
A mulher do Castro não queria fazer o nome, dizendo que a legislação não permite, mas terminou cedendo quando não encontrou nenhuma lei. E eu ia já perguntar para ela se Gleisi Lula Hoffmann pode usar o nome de outro, né? Meu filho não podia usar o meu nome, agora ela usa o nome de outro que não é o pai dela, pelo menos que eu saiba. Né?
Então eu vou contar, tá?
De 3 para 1 até chegar o choro, vai.
3.
2.
1. Em pé!